Biodigestores que transformam o lixo orgânico em biogás, coleta seletiva organizada pelo poder público com apoio financeiro e logístico para associações e cooperativas de reciclagem, processo de compostagem, transformação do composto orgânico em biodiesel, projetos de geração de emprego e renda para coletores e logística reversa de lâmpadas. Essas foram algumas das boas práticas e bom uso da tecnologia relacionados ao conceito lixo zero, adotadas nos municípios paranaenses Marechal Cândido Rondon, Marialva, e na capital Curitiba, nos municípios do Rio Grande do Sul, Lajeado, Santiago e Venâncio Aires, e em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, Jaraguá do Sul, Lages e Chapecó, apresentadas e debatidas durante o Fórum Regional Municípios Lixo Zero Região Sul, que aconteceu no formato de audiência pública remota na tarde desta quinta-feira, dia 27 de maio, conduzido pelo deputado Goura, do PDT, que é presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com as Assembleias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Como encaminhamento, o parlamentar colocou a Comissão de Meio Ambiente à disposição dos convidados e lembrou que ainda há muito o que se avançar na pauta ambiental. Mesmo assim, classificou o evento como histórico.
A redução dos agrotóxicos, a proteção da mata ciliar, a preservação e ampliação das unidades de conservação, o combate aos maus tratos com os animais. Então, tudo isso são temas que exigem de nós um engajamento e uma atenção. E dizer que isso é só mais um passo, né? É um momento importante. Eu acho que é histórico a gente juntar assim uma questão regional do altíssimo nível de todas as apresentações.
O fórum, que teve o apoio do Instituto Lixo Zero Brasil e Paraná Lixo Zero, também é um dos eventos preparatórios para o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que vai acontecer em junho em Brasília, onde serão apresentadas as boas práticas do Brasil e exemplos internacionais. Como representante da Assembleia do Rio Grande do Sul, a deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, disse que melhorar a gestão dos resíduos é papel dos governantes como um todo, começando pelas câmaras municipais e assembleias legislativas.
De nós, representantes do povo, uma grande parte da população não pode se defender das consequências da falta de tratamento do nosso lixo e do desperdício dos recursos naturais que vem ocorrendo. Falta a eles instrução e educação de qualidade. Precisamos unir e organizar a sociedade civil e o setor privado para defender o presente e o futuro dessas pessoas, da parcela da população que é mais vulnerável.
Pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, falou o deputado estadual Kennedy Nunes, do PSD. Para ele, nesse momento de pandemia, onde os equipamentos de proteção individual precisam ser descartados, a preocupação é com o descarte desses materiais.
Das máscaras, né, e das luvas, e é verdade. Nós estamos falando aqui de o quê? De 250 milhões de brasileiros que estão usando obrigatoriamente máscaras e luvas. E para onde está indo isso daí, né? Qual é a logística reversa dessas empresas?
Participou como convidado do fórum o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, que citou bons exemplos de regiões que contam com mais de 80% de aterros, como São Francisco, nos Estados Unidos, graças a legislações rigorosas. Mas a fala de Sabatini foi de combate ao descarte incorreto, incentivando a separação de tudo o que se utiliza.
Essa cultura do descarte dos últimos 30 anos, da produção em massa e do descarte, tomou conta e virou um parâmetro de projeto. Só que agora a gente vai ter que construir uma cultura do cuidar. E a cultura do cuidar não é depois da doença. Não vamos cuidar da ferida, nós vamos evitar a doença. Nós não vamos, a pessoa não vai livrar-se das coisas numa cultura do cuidar. Não, ela vai ser responsável pelo encaminhamento correto das coisas. Vai participar da cidade, de um projeto de ter uma cidade sem lixo. Numa cidade onde tudo, sem desperdício, onde tudo que é utilizado, tudo que é consumido, produzido, ele vai ter um encaminhamento correto para que continue a sua circularidade no sistema. E a gente quer ver as boas práticas para poder replicá-las. O Lixo Zero é uma jornada. E vocês, como municípios, fazendo isso, vocês estão diminuindo o custo de vocês, que é o terceiro maior custo de uma prefeitura.
A diretora-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, a SEDESTE, Fabiana Campos, celebrou a aprovação nesta semana pela Assembleia do projeto de lei que institui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Ela explicou que 60% dos paranaenses não conhecem o processo de separação do lixo. Por isso, o caminho é a educação da população. Fabiana citou alguns dos programas da Secretaria nesse sentido, inclusos no Plano Estadual.
A gente tem um programa de aprimoramento da gestão de resíduos sólidos no estado do Paraná. A gente tem um programa de apoio e acompanhamento da gestão municipal de resíduos sólidos. Temos o programa de conscientização da responsabilidade de resíduos sólidos. Programa de implementação do sistema estadual de informações sobre resíduos sólidos. E o programa de incentivo à reciclagem, à valorização e o tratamento dos resíduos.
O promotor de justiça da CAOP do Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná, Alexandre Gaio, concorda que a formação de consórcios nos municípios é fundamental, porque ele avalia que nenhum município consegue se regularizar sozinho. Rechaçou a incineração de resíduos em função da crise climática e destacou que as cooperativas de catadores devem ter prioridade, inclusive nas legislações. Para Gaio, poder público e iniciativa privada devem atuar em conjunto.
O poder público é um dos grandes consumidores de produtos no Brasil inteiro, tanto os municípios quanto o Estado quanto a União. Leis que prevejam que esses entes precisam comprar de modo sustentável produtos que sejam sustentáveis, sob o ponto de vista da gestão dos resíduos sólidos, e também que prevejam já a logística reversa desses produtos que são adquiridos, para que os vendedores já assumam essas responsabilidades. A instituição de leis municipais, estaduais e federais, cada um com as suas competências tributárias, para instituir benefícios tributários, estímulos tributários a uma gestão adequada de resíduos sólidos.
Roselaine Mendes Ferreira, do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, falou dos avanços das cooperativas. São mais de 100 em Curitiba e região, e a capital foi uma das primeiras cidades a contratar os serviços dos coletores e contribuir financeiramente com as associações. Um trabalho, segundo Roselaine, como outro qualquer e que, sim, deve ser remunerado.
A gente presta um trabalho para a sociedade, um trabalho muito importante e que, na grande maioria das vezes, os municípios acham que é só destinar o material. Não, tem que remunerar, porque todo mundo, quando trabalha, é remunerado. Por que que os catadores não podem ser remunerados, né? A gente vê contratos sendo lançados de que o município quer pagar 35 cestas básicas no mês. Não é isso, né? Que tem que ter uma renda digna para os catadores.
A audiência foi transmitida pela TV Assembleia e redes sociais do Legislativo Paranaense, além de contar com a retransmissão também das Assembleias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Participaram ainda pela Câmara de Vereadores de Curitiba as vereadoras Maria Letícia, do PV, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e Amália Tortato, do Novo, o vereador de Curitiba, Marcos Vieira, e o vereador de Florianópolis, Marcos José de Abreu, o Marquito. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.